Boa noite, seus amigos que fazem o estudo, o cotidiano na matemática simbólica. Fazemos aqui um curso prático de elementos que podem ser utilizados no dia a dia, com os cuidados, os critérios que vocês têm aprendido, não é? Respeito, critérios éticos, historicidade, estudos da estruturação da pessoa, sempre com muito cuidado. Então, antes de iniciarmos a aula, vamos diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton apresentará um dos momentos tão aguardados, que é a resenha da nossa última aula. Por favor, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 31 de março. O tema foi Pessoas instáveis entre o profano e o sagrado. Dependendo de como os elementos que cada um de nós ou a sociedade designa sagrado ou profano, dentro de uma literatura, uma vivência, uma experiência religiosa, observem como isso traz dilemas e contrastes. Como, eventualmente, uma pessoa que se diz ateia, desprovida de tudo que ultrapassa a base categorial, naquilo que ela tem de mais material, e não tem qualquer ilusão, segundo essas pessoas, quanto a elementos ligados à transcendência, imortalidade de almas, à existência de Deus, entre outras coisas. Observem como muitas dessas pessoas, pelos trocadilhos da geografia existencial, por vezes falam disso dentro do espaço religioso, ignorando que estão sendo profundamente religiosas. E o contrário também ocorre, costumamos observar. E não se trata de termos aqui apenas dois polos, né? O sagrado e o profano. Há outros elementos bem complexos que vão além dessa classificação. Uma das obras que contribuíram com os aprofundamentos dessa aula foi O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. Ele propõe o termo hierofania para indicar a manifestação do sagrado em locais e objetos. Podemos construir um templo em nossa casa, colocar uma imagem de Nossa Senhora e usar esse local para fazer nossas orações. A imagem continua sendo uma obra de arte, mas ela também se reveste do sagrado. Ocorre uma mescla nesse caso. Em seu estudo, o autor pontua que o homem das sociedades arcaicas tem a tendência de viver o mais possível no sagrado, mais perto dos objetos consagrados. Para o autor, uma tendência compreensível, pois para aqueles primitivos, o sagrado equivale ao poder, em última análise, à realidade por excelência. Em nossos dias, essa questão estaria, mais diluída, se manifestando de uma forma diferente, talvez com um leque maior de opções. A experiência do sagrado, em alguns casos, talvez esteja até se deslocando para outros elementos. O Eliade fala sobre os espaços sagrados, fala de dessacralização. O tempo nesses espaços, né, como seria diferente, o mundo profano e sagrado, o homem religioso e não religioso. Ele faz um estudo profundo em várias religiões, povos. Nós problematizamos um pouco a questão, observando que algo pode ser meio sagrado, um elemento pode ser sagrado em um momento e em outro não mais. Ou pode ser sagrado conforme o contexto, né? Portanto, entre os dois polos que são apontados, pode haver aí uma infinidade de outras coisas. Esses elementos conversam com o contexto, com nossas vivências, interferem em muito do que consideramos realidade ou ilusão, né? E em nossas vidas de uma forma geral. Ok, professor? Obrigado.
Sabem vocês, não é? Toda a nossa aula, cada aula, um lindo presente para os que fazem estudo ao vivo. Nós temos 116 alunos, segundo a última contagem, mas é uma minoria que faz estudo ao vivo, como vocês. Então, uma maneira de agradecer os que fazem ao vivo é sempre um lindo presente. Lembrem, a aula ao vivo tem outro elemento. Vocês podem interagir, podem perguntar, podem colaborar. Isso é essencial, né? A aula gravada tem seu valor. Infelizmente, nem todos podem. Alguns trabalham exatamente nessa hora. Mas não tem o alcance de uma aula ao vivo. Hoje ainda não. Pois então, o presente de hoje vem de uma cantora maravilhosa. Puxa vida, que privilégio nosso ter alguém assim no nosso lindo Brasil. Mas vamos começar com um pequeno histórico disso. O Zimbo Trio surgiu em 64, o Zimbo Trio. E esse grupo era iconoclasta, não é? Ele usava a música para explicar e ir além dela mesma. Muito, de maneira, encantou gerações o Zimbo Trio. E na década de 80, principalmente, havia o Café Concerto, eles convidavam vários músicos na época para dialogar com eles e construir, muitas vezes na base do improviso, ali no palco, na hora que era televisionado, momentos que se tornaram clássicos, memoráveis da nossa música brasileira. Numa dessas ocasiões, eles convidaram a Leni Andrade, o grande Leni Andrade. Ali, olha, dava para falar muito sobre a Leni. Ela nos deixou, que tem três, eu acho que 3 anos, 4 anos, né? Ela já contava com 80 anos e nos deixou a Leni Andrade. Mas acho que no fundo nunca nos deixará. A Leni Andrade tinha tantas características musicais, era simplesmente desconcertante a gente ouvi-la às vezes, né? Ela parece que sempre ia ensinar algo que a gente não sabia em música. Por exemplo, ela, quando esteve nos Estados Unidos, o pessoal ficou simplesmente sem saber quais adjetivos emprestar a esta mulher. Porque, às vezes, o saxofonista estava fazendo um movimento, o piano outro, no improviso, aquelas correspondências. E ela entrava com a voz dela como um instrumento, não como uma cantora. Fez muitas vezes isso. Ela tinha muito, e era, vocês sabem, quem acha que o João Gilberto era exigente, a Leni Andrade não ficava atrás, não. Várias vezes ela simplesmente interrompia um show, um concerto, por conta da má qualidade de uma interpretação musical. Uma coisa é o improviso. Improviso de alguém que sabe o que está fazendo. Outra coisa é o barulho, né? E ela não era muito condescendente, não. Aliás, era nada condescendente com situações assim, interrompia. Há muitas histórias sobre a Leni Andrade. Hoje vou mostrar para vocês um dos momentos lindos, lindos, daquelas músicas de se ouvir mais de uma vez da Leni Andrade com o Zimbo Trio, que vocês vão ver de 1985. Vou partilhar a tela para que possamos juntos acompanhar.
Informal, não convencional, atual, não há nada igual. Olhe pra nós, faça assim como nós. Cante, dance, pule, ria, a festa vai começar. Começou, e lá vamos nós. Pode crer que é isso aí que vamos contar. Está no gibi, não está nos livros, nem está no jornal. Pode crer, quem não lê gibi se dá mal. Participa, comunica com bem falsa. vamos nós. Pode crer que é isso aí. Olhe pra nós, faça assim como nós. Cante, dance, pule e até se cantar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar. Vamos nós, pode crer que é isso aí. Olhe pra nós, faça assim como nós. Cante, dance, pule e até se cansar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar.
Por favor, peguem papel e caneta. Eu gostaria de colocar três questões para vocês que vão nortear nossa aula hoje, está bem? Anotem então a primeira. A primeira das três questões. Papel e caneta na mão, tá, pessoal? A primeira é assim. Vocês sabem que uma parte muito grande das terapêuticas consiste muitas vezes em revisitar o passado. Não é sempre que é assim, né? Em filosofia clínica, por exemplo, muitas vezes não é. A pergunta é: você acredita que literalmente é possível uma modificação do passado? Não estou me referindo à ressignificação, tópico significado, ou uma acomodação epistemológica, uma nova compreensão. Não, estou falando literalmente. É possível mudar factualmente o passado? Essa é a pergunta 1. Está bem? Hoje o Márcio José não está, então caberá a outro colega perguntar. Professor, pode repetir a primeira ou a segunda pergunta? Por isso, no final, eu vou perguntar a vocês pelas três perguntas. Essa foi a primeira. Segunda pergunta: como é que você lida com seu passado? Como é que você, que estuda filosofia clínica, que nós temos colegas da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, pedagogia, teologia, como é que você lida com seu passado? Exemplo. Aconteceu um infortúnio quando você tinha 8, 12, 15, 26 anos. Você lida com isso como? Você vai lá e fica se martirizando de novo? Você vai lá e nega tudo isso como se não acontecesse nada? Você vai lá e filosoficamente dá uma interpretação nova? Você vai lá e conversa e combina com outras coisas? Você não vai lá? Como é que é para você? Por favor. Lembre, filosofia clínica, tá? Não existe aqui um certo, um errado, existe o seu modo. E se não está bem para você, vamos ver o que é possível a partir daí. Então, essa é a segunda questão. E a terceira e última questão. O que você observa nas pessoas próximas a você? O que você observa? Pode mudar nas próprias palavras, né? Isso não é um ditado. O que você observa nas pessoas próximas a você a respeito de como elas lidam com o passado? Meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu amigo, como é que lidam com o passado? 0 hora do dia 3 de abril, um dos nossos importantes redatores, cronistas, o Marco Matos, escreveu o que segue. Eu queria ter 16 anos, voltar àquele dia na escola em que fui hostilizado por ser gay. Queria não me importar com o que eu ouvi. Voltar para casa sem chorar. Teria ignorado os comentários e não faria diferença nenhuma revidar. Meu cabelo na época era mais bagunçado e eu tinha espinhas no rosto, capinha de celular colorida. No meu MP3 tocavam as músicas da Lavigne. Queria voltar aos 9 anos. Naquela época, eu engordei um pouco e acabei ficando com uma barriguinha que me causava vergonha. Vi uma foto antiga da. Vi uma foto antiga daquela temporada de praia e lembrei na hora que eu evitava tirar a camiseta. Mas se eu pudesse ter de novo 14 anos e retornar ao dia que ganhamos um computador em casa, certamente eu imprimiria menos folhas coloridas, porque eu gastei um cartucho inteiro de impressão logo na primeira semana. Também não perderia o sono esperando dar meia-noite para navegar na internet. Se eu soubesse que no futuro eu faria de tudo para usar menos o celular. Eu queria mesmo voltar aos 20 anos de idade. Era meu último ano na universidade, eu me dedicaria ainda mais, mas não teria tanto receio de jogar para o mundo as minhas ideias. Eu demorei para criar coragem de fazer do jeito que eu acredito. Talvez eu também voltasse aos meus 25 anos, para me cobrar menos por estar longe da minha família. Naquele ano, morando quase 1.000 quilômetros de distância dos meus pais, eu não consegui chegar a tempo no velório da minha avó. Também não acompanhei a gravidez da minha irmã. Se eu pudesse voltar no tempo, seria mais bondoso comigo. Eu teria me priorizado em muitos dos momentos que eu deixei de fazer o que eu queria só para agradar os outros. Eu também não me culparia tanto por decepcionar os outros. Em 1998, eu aprendi a andar de bicicleta, sem usar rodinha, num domingo de Páscoa. Era um dia de sol, minha bicicleta era azul com detalhes em verde. Caí várias vezes naquele dia, mas por sorte, eu estava vestindo um moletom fininho que protegeu um pouco meus braços. O vento batendo no meu rosto foi a recompensa do esforço. Até tive uma bicicleta na adolescência, mas que foi aposentada em algum momento que eu não lembro bem. Neste ano, descobri uma maneira de viajar no tempo. Viajar no tempo. Voltei até 7 anos, desde que eu comprei uma bicicleta. De um jeito ou de outro, a gente consegue se conectar com o passado, seja para curar feridas ou para lembrar quem somos de verdade. Marco Matos. O que o Marco Matos coloca nesse texto hoje se tornou possível de várias maneiras. Alguns, inclusive, utilizam isso e não sabem que estão fazendo como o Marcos fez e faz. Alguns distraídos não compreendem que o passado, no caso de algumas pessoas, não é uma fotografia na parede cristalizada, que tudo que se pode fazer a respeito é olhar para ela e contar a mesma história 1.000 vezes. Para algumas pessoas, o passado está vivo. Ele se mexe, ele interage, e às vezes mais até do que o que chamamos presente. Como sabemos disso? Qual é a fundamentação disso que eu estou falando? A fundamentação é historiográfica. Quando utilizamos o recurso de fazer a historicidade de uma pessoa na clínica, observando atentamente os espaços, os momentos, os movimentos, por vezes identificamos que há partes dessa historicidade que conversam não apenas com o que é hoje, não, mas com o futuro. Algumas passam por cima, inclusive, do que chamamos presente. Vamos ver isso bem especificamente como ocorre? Olha, você está ouvindo atentamente, acompanhando a historicidade do seu partilhante, aquele com quem você partilha um caminho. A filosofia clínica é assim: não há pacientes, nós não temos normalidade ou cura, não há patologia, não é? O que nós trabalhamos são as caracterizações de uma pessoa e o que fazer a respeito disso, dentro de um contexto. Isso é filosofia. Então, ao acompanhar determinada pessoa, ela às vezes nos coloca que aos 15 anos ela comprou uma bicicleta, como aconteceu com o Marcos, no caso dele foi antes, e ao andar com aquela bicicleta as coisas não funcionaram nada bem. Mas ela hoje, vendo isso, ela ri muito. E ela sente que naquele tempo ela também estava rindo, ainda que tenha sido diferente, vejam bem. Simplesmente ao conversar com esse passado, ela já o alterou. Literalmente, ele não é mais o que era. Uma das consequências disso é que quando depois retornamos a essa parte, nos enraizamentos, o que identificamos? Mudanças. O passado mudou. Literalmente. Não existe mais como era. Existe agora como é. E talvez esteja mudando, e logo em seguida já será outra coisa. Há outras partes da historicidade da pessoa que não são assim, que estão sedimentadas, cristalizadas, e ela mesma faz questão de não alterar qualquer coisa. Um registro arqueológico está ali. O trabalho que agora faremos, ele traz vários dilemas. Por isso, caminharemos devagar, com muita atenção, às etapas desse caminho. Inicialmente, vamos ao livro da Júlia de Carvalho Hansen. A Júlia de Carvalho Hansen faz uma visita importante à vida dela. Essa visita que ela está fazendo é no passado. Essa visita que ela está fazendo é num futuro próximo. É num presente. Aquele que tentar acompanhar isso com régua provavelmente se sentirá perdido na estrada. Ainda que ela aponte para o passado, e o título da obra é Ano Passado. E ela faz as datações 7 de março, quando ela começa, e depois vai colocando as próximas datas. Vamos acompanhá-la. Então ela está em algum momento que nós chamamos de presente e começa a escrevinhar sobre elementos que passaram. Não há mais cabimento, diz o meu reflexo no vidro, enquanto ainda tento fixar o olhar lento entre as montanhas. Você foi ficando vago com o passar dos anos. No entanto, eu sou firme, eu sou delas. Eu tenho o ventre encravado na terra. O que ela fez, o que ela acaba de nos mostrar, a Júlia de Carvalho, ela simplesmente volta, relembra essa situação, traduz em forma de poemas, traz para seu leitor. Observem bem, nessas marcações de discurso, não é só ela que está, ao se referir a isso, mudando algumas coisas. O próprio se aproximar da historicidade, às vezes, já acarreta mudança, imediatamente, sem que a pessoa, às vezes, se dê conta disso. No entanto, há muitos outros agentes participativos. Por vezes, alguém, ao ler isso, um amigo, uma pessoa próxima, diz a ela: e você lembrou que naquele dia havia um sol muito bonito do outro lado da janela? Alterando de novo o passado. A plasticidade dessas modificações dependerão de uma série de circunstâncias que vão desde o momento até ambientações ligadas à afetividade, a registros importantes que a pessoa porventura tenha. Portanto, acompanhar um trecho geralmente é insuficiente. Precisamos de vários trechos. E é o que faremos com a Júlia durante esse trabalho. Vai que de repente a gente está chamando de explosão aquilo que para o vulcão é fluxo. Isso ela constatou agora, ao relembrar aquele trecho, isso ela constatou na vida dela, depois de tudo que ela viveu, e ao voltar para aquele momento, ela traz esse ensinamento, dizendo que então muito do que ela achava depois, com o tempo, ela entendeu, é fluxo, não é explosão. Resposta: nós não sabemos, não temos como saber. Mas temos como nos aproximar do que possa ser isso. Aprofundando historiograficamente esses elementos, colocando dentro do contexto historiográfico. 11 de março. Na minha terra, as florestas chovem O meu pequeno cão teme as tempestades. Os trovões lhe dizem coisas que estouram os tímpanos. Parte de mim tem pena da ingenuidade do cachorrinho. Outra parte pensa que é minha a ingenuidade de não ter instintos. Olhem a revisitação que ela está fazendo. São muitas coisas, muitas coisas. Durante essas muitas revisitações, um dos personagens muito marcantes na vida dela é o pai. Surge inúmeras vezes esse pai com 80 anos. Em vários momentos ela cita o pai, o aniversário, as frases que ele colocava, os ensinamentos. Eu tenho, isso ela ainda em março, dia 17, ela descreveu, eu tenho uma coleção de sentimentos incolecionáveis. Uma coleção de sentimentos incolecionáveis. É só ela que faz isso, de guardar em coleções coisas que não podem ser guardadas em coleções? Bem, não chegam a formar um álbum de figurinhas, um retrato, um mosaico. São mais rancores que a língua selou. Nos envelopes amontoados. Alguns rasgados, outros nunca abertos. Meio por falta de rigor, meio por excesso de perrengues, estou cansada de correr atrás de ter tempo. Misturando alguma ironia na falta de medida, eu fui crescendo e os meus sentimentos também foram. Parecem mais uns gibis amassados, onde a leitura e a leitora infantil que eu sou colou um chiclete, displicentemente, largando a revistinha dentro de uma gaveta herdada da avó, junto da oração da Maria Passa na Frente. Foram se acumulando assim, entre bens guardados, os meus sentimentos tão cultivados, expansivos e bem curados, como uma boa erva. Bem, aqui nós precisamos agora ir muito além do nosso estudo. E vamos então trazer como uma ilustração a mais, para conversar com esta linda obra que estamos acompanhando, um vídeo. Esse vídeo traz, de uma maneira pictórica, composições que vão nos propiciar um aprofundamento. Veja, aqui nós temos uma poetisa, se livra do ano passado, portanto, 17 de março, temos aí praticamente um ano, não é? Pouco mais. Ela vai então para lá, e à medida que ela vai contando, parece alguém apenas lembrando. Isso é o roteiro usual das nossas vidas. É isso que o nosso contexto informa, quando uma pessoa conta algo que houve no ano passado, seja na forma de poesia, prosa, verso, etc. No entanto, é somente isso que ocorre? Já seria muito, mas é somente isto? Provavelmente não é somente isso. Provavelmente aquele que assim faz, dependendo de como ele faz, ele reestrutura não apenas coisas que estão lá, coisas pelo caminho, que podem ter diferenças muito grandes para futuros próximos. Há muitos chavões não escritos, mas referendados e erros gravíssimos sobre isso, inclusive em vastas porções da cultura psicoterápica, que pedem revisão. A respeito desses elementos, está bem? Por exemplo, a maneira como o passado é tido e cristalizado. Por isso, tem há uma obra do David Shane Miller, uma obra muito interessante, chamado Coalesces. Essa obra traz algo que em questão de meses, talvez poucos anos, nós teremos disponível. Agora, com as IAs, isso passou de ser uma possibilidade. É algo que muito provavelmente teremos em breve. E o cuidado em torno disso, cuidado ético, epistemológico, precisa ser da primeira ordem. Um casal. Eles se amam. E eles, diante da disponibilidade vigente, num futuro muito próximo, que podemos alcançar com as mãos, Eles colocam cada um pequeno fiozinho aos ouvidos, e com isso eles conseguem não apenas conversar memórias, um consegue ir à memória do outro, de tal forma que é como se ele vivesse essa memória do outro. Então, se o outro, por exemplo, coloca as mãos dentro de um lago e sente a maciez da água tépida do lago, o outro, que está conectado a isso, vivencia como a própria pessoa, e às vezes mais até, dependendo da sensibilidade. Há uma troca de memórias. Quando um pensa em algo, o outro acessa, está lá dentro, vivenciando, sentindo, interagindo. Uma questão de conectar sistema nervoso, uma questão de migração de conteúdos conceituais. Quanto tempo até termos algo assim? Sabem quanto tempo? O tempo já chegou. Nós já fazemos isso. Em alguns casos, alguns de nós conseguem fazer isso tão bem que um aparelho desse será um retrocesso, não será um desenvolvimento. Alguns, quando olham para sua esposa, para seu marido, na simples troca do olhar, vivenciam às vezes mais angústia que esse outro está vivendo do que ele mesmo. Sabem explicar melhor isso que ele está vivendo do que ele, ela mesma. Como isso é possível? Nós não sabemos exatamente como isso é possível. É empatia? É alteridade? É algo que vai além da corporeidade? Estamos pesquisando, somos pesquisadores. O que sabemos de concreto é que isso existe, em muitos casos e não em todos. E estamos interessados em aprender, pois essa obra que veremos, ela nos ajuda a aprofundar esses elementos, especialmente naquilo que há de mais dilemático.
I love you too.
Professor?
Ah, Janice.
I have a question.
Shoot.
What if we invented brain-to-brain interfacing technology? You know, a hardwired link connecting minds. Imagine if we could entangle thoughts, emotions, you know, combine subjective experiences, coalescing two individual humans into a singular consciousness. Out of many, one.
Where is it? Sir!
Out of many, one.
Well, what happened to their memories? What if you had two separate people who had two distinct pasts? What would happen if you combined the two? Would they...
Laverna! Laverna!
Where is it?
Where is it?
What?
My coin! My
lucky coin, where is it?
What if the two merged completely? Their thoughts and memories colliding. Creating an entirely new consciousness.
A new identity? A new mind?
I need my lucky coin.
I can't work, I can't think, I can't be myself without it. I just need it. Okay? Where is it?
Uma obra que nos ajuda a aprofundar e a pensar esses elementos, não é? De várias formas. Isso existe hoje já. Quando partilhamos lembranças, às vezes muito dolorosas, com alguém, contando, que vivemos num país que houve uma guerra civil, as bombas caíam por todo lado, a outra pessoa pode sentir de tal maneira que nós mesmos não sentimos mais. Isso pode ser vivificado na alma dela de uma forma que nunca imaginávamos. Como também se contarmos a ela que vivemos um tempo na beira do mar e que era, foi uma das épocas mais lindas e belas, que ouvíamos as gaivotas ao amanhecer, o sol ao se pôr, cobrindo de dourado as ondas, momentos de paz, de beleza, de amor. Isso pode ser vivenciado lá no mundo dela como talvez nunca nós vivenciamos. Colorido, multiplicado, e pode fazer outros elementos. Isso já existe, não é preciso um aparelho para nos avisar sobre isso. Um aparelho possibilitará que muitos que não conseguem, não fazem alteridades assim, talvez possam fazer. Mas observem as questões filosóficas que são colocadas. Não é? Como será isso? Como será essa integração de memórias? Apagaremos memórias dos outros? Torceremos de maneira indevida? Ou as nossas? E esses amálgamas caminharão para onde? Tudo isso, neste momento, já é feito. Nas conversas que temos com as outras pessoas, em livros que lemos, em eventos que partilhamos. Alguns são bem-aventurados nessas tarefas. Espalham por todos os lados elementos promissores, bonitos, abrem caminhos para desenvolvimento. Outros estão bem longe disso. São lições importantes. E podemos fazer isso sem sequer ter uma outra pessoa conosco diretamente, como nesta obra do David Schindler. Podemos fazer isso com nossas próprias lembranças. Podemos fazer isso acessando partes da nossa historicidade, partes da nossa vida. Alguns fazem isso de maneira desastrosa, sem cuidado, sem respeito, sem critério, como se pudessem chegar de qualquer maneira lá. Não agem pelos princípios de alteridade, mas de propriedade, e propriedade medieval. Entram, destroem, quebram, julgam, julgam a si mesmos, julgam aos outros, atiram coisas da parede. Não há qualquer cuidado. E depois ainda se admiram por que são tão infelizes, porque a desgraça parece se abater sobre eles. Não entendem o que estão fazendo. Cuidado, respeito, o carinho, com essa sabedoria, com esses elementos, tanto quanto possível, é uma das maneiras respeitosas que temos de possibilidade de mudanças. Olha, vamos prosseguir com a obra Ano Passado, da Júlia de Carvalho Hansen. Em algumas páginas adiante, ela escreve: que anos difíceis os que passaram. A única coisa que eu espero de futuro é poder falar deles no passado. Como, aliás, ela está fazendo aqui, exatamente agora, enquanto escreve estas linhas, não é? Eu acredito estar me tornando quem sou, e isso é uma redescoberta, finalmente. Ela coloca isso numa parte já intermediária da obra. Quando ela começa, ela não tem exatamente essa noção. Ela começa a visitar espaços, elementos. Aqui há vários critérios filosóficos e clínicos. Quais espaços podemos visitar? De que maneira fazer essa visitação? Posso ir de um espaço aleatório a outro, impunemente? Posso acessar esses dados da maneira como eu achar necessário para o que eu estou vivendo agora? É assim? Provavelmente não é assim. Aquele que adquiriu sabedoria sobre sua própria existência provavelmente é respeitoso, sabe poupar-se de certas lembranças, sabe reconfigurar na medida do possível outra, chamar a responsabilidade de outras. Não são tarefas simples. muitas vezes nem fáceis, mas não são necessárias no mundo como se desenha nesse momento? Algumas páginas depois, a Júlia escreve. Aqui. Começo a voltar para casa pelo jardim. As folhas das plantas, elas me observam, como se não me observasse. As costelas de Adão chegam a doer de tão fundo, me olham a humanidade nos olhos, me pensam com seu quinhão de cimento. Você acha mesmo que sabe sobreviver ao tempo? Vale a pena aqui repetir isso. Então ela chega, ela volta à casa dela, casa que é casa física e existencial, pelo jardim. Não é pela biblioteca, não é pela cozinha, não é pelas pessoas que estão à varanda, nem pelas aves que voam acima do telhado, é pelo jardim. Para outras pessoas isso é de outra maneira. Alguns voltam para suas casas e já estão dentro delas. A memória, o banco de dados leva diretamente para lá. Para ela é assim. Então ela nos conta, as costelas de Adão chegam a doer de tão fundo, me olham a humanidade nos olhos. E ela pergunta, você acha mesmo que sabe sobreviver ao tempo? Uma pergunta filosófica importante. Sabemos sobreviver mesmo ao tempo? A qual tempo? Muitas páginas depois, a primavera trouxe a chuva. Impressionante a chuva. Faz as coisas começarem a desaparecer. Faz as coisas começarem a brotar. Quão ricas são as memórias, não é? Quão rica, que exuberância, que multiplicidade de seres, culturas e elementos que há aqui. Elementos estelares. As estrelas são mais fáceis de contar do que tanta riqueza que encontramos aqui. 23 de outubro, quem me dera todas as metamorfoses acontecessem no tecido dos casulos e não na pura divergência do ser. Eu preciso voar, saltar até reparar a gravidade, constranger os pés no chão. Ah, muito, muito bonito o trabalho desta poetisa. 26 de novembro. Não para de chover. Está fazendo um tempo. De sapo sueco, eu aproveito então para cozinhar uma sobremesa que me lembra um outro lugar. Observem os deslocamentos que são feitos a partir do aprofundamento da leitura. Descobri que as formigas são capazes de mentir. Quando as encontrei imóveis, dormindo dentro do crumble de maçã. Se soterraram de propósito, imagina, paradinhas no açúcar, com manteiga, fingindo para mim que não estão nem aí. E os tico-ticos já me reconhecem, saltando para dentro do batente da cozinha, como que perguntando: cadê o pão? Aquele que é prudente e que aprende esses elementos, sabe, entre outras coisas, que as relações lineares dificilmente existem aqui. No entanto, não é assim que em boa parte das terapêuticas e muitas vezes na própria filosofia clínica eles são tratados. A pessoa nos diz que não consegue estudar matemática desde que aos 12 anos houve um incidente na escola e ela não pôde ajudar uma pessoa por conta de um cálculo que foi mal feito, etc, etc, etc. Linear, de uma ponta a outra, parece que não há nada no caminho. As pontas se juntam, os extremos se juntam, virando um único ponto. Não é assim? E aí parece que temos que trabalhar exatamente lá o que houve para resolver isso. Isso é uma leitura causal da vida. É uma leitura que muitas vezes correta e justificada, em inúmeras outras, beira o absurdo. Às vezes, não é preciso entrar ali. Às vezes, mudando o contexto do que houve. Por exemplo, perguntando a esta pessoa quem mais estava lá naquele dia, na escola, Elas haviam uma professora de desenho. Eu gostava muito dessa professora. Como foi essa relação que você gostava muito dela? E ela explica: essa professora me ensinou a desenhar com lápis. Nunca tinha usado lápis até os 12 anos. Quem mais havia? Ah, havia o jardim da escola, um jardim comunitário com uma pequena horta que nós fazíamos para doar às pessoas que não tinham o que comer. Era um dos momentos muito importantes. Vejam bem o que estou fazendo. Estou acessando ambientações circunvizinhas ou vizinhas apenas deste elemento que ela citou. Com isso, e eu só tenho como ter uma ideia aproximada de funcionamentos, sabendo a historicidade dela por inteiro, a estruturação dela, a relação dessa estruturação com o contexto, aí eu sei, por aproximação, quais elementos eu posso apontar, trazer, conversar, passar longe de, compilar e outras coisas. Qual o propósito disso? É simplesmente atenuar essa lembrança, de modo que ela possa exercer a matemática? Não. Isso seria um elemento profundo, transformar a alma dentro de um cientificismo. Eu não sei exatamente. Eu só saberia o propósito disso a partir da própria historiografia da pessoa, da qual isto é uma parte. E ainda assim, lembrem, é uma aproximação, não é uma exatidão. Muitas correções são feitas, recuos, ajustes, é vida. Então, ao fazer esses elementos e transitar com eles, e na filosofia clínica temos inúmeros dispositivos para isso, que são os submodos, são 32 que se associam e se subdividem ao infinito, não é? Agora, com as IAs, isso sabe lá o alcance que algo assim terá. Então, isso é feito com ética, com respeito, com responsabilidade para os propósitos dos caminhos desta vida, que não serão, muito provavelmente, os do filósofo, de forma alguma. Ele tem os dele, a pessoa tem os dela.
You have to not only consider the implications, but also the complications. Relationships between two individuals are never equal. Teacher and a student, father and a child. And what if the more dominant mind takes over the other?
Eradicating that person's identity completely.
Why did you take it?
I know how much it means to you, how much it's part of you.
And I wanted it, to possess it, to make you mine.
And what if the more dominant mind takes over the other?
Eradicating that person's identity completely.
O projeto desse rapaz era unificar uma única mente em dois corpos, tanto no corpo dele quanto no corpo dela. E aquele professor disse para ele: você não sabe, pode haver uma predominância Que neste caso parece que foi da moça, não é? Parece. Ou pode ser simplesmente só quanto a esse episódio da moeda. Nós não sabemos. São os riscos de fazer isso de maneira aleatória, ignorando essas questões filosóficas que o David Chan Miller coloca nesta obra, essas perguntas que são da nossa responsabilidade, do próprio consultório. Quais perguntas fazer ao partilhante? Em quais condições e em qual momento? Sempre sabendo que isso é uma aproximação, não é uma exatidão. Considerem que no futuro próximo, uma escritora como a Júlia de Carvalho Hansen pode pegar todos esses textos que ela tem, são muitos outros, uma jovem escritora proeminente, e colocar tudo isso em uma IA especialista em elementos linguísticos profundos, que conhecendo isso e outras muitas relações historiográficas da autora, podem interagir com ela. E ela colocar para essa IA especialista e dizer a ela, construa, por favor, com base em tudo isso que você leu a meu respeito, construa um caminho que eu possa fazer, que eu possa transitar, um caminho linguístico, que não passa por dores, por medos, por rancores e angústias, mas que passe por aquilo que eu tenho de melhor para mim, segundo os meus critérios de paz, de poesia. E ao caminhar por essa rota, por esse roteirizar escrito, por esse roteirizar didático que você vai construir, eu posso ir, à medida que eu vou caminhando, cicatrizando os elementos, fazendo florescer as flores que são do meu caminho, cumprindo o meu destino da maneira mais promissora e tudo, etc., etc., etc. Vejam o que provavelmente a CIA faria. Isso é um exercício apenas de aproximação, uma ilustração. Não é, está longe de ser algo concreto, está bem? É para que se tenha uma ideia. Então, alimentada das informações, com todos os critérios e num futuro muito próximo, uma IA poderia dizer para ela algo como o que segue, que eu assinalei aqui de maneira ilustrativa apenas e nada mais do que isso. A IA então diria a ela, Júlia, agora, neste contexto que alguns chamam de intuição, Júlia, eu não sei por que acaso. Olha, os algoritmos levam você primeiro a considerar as ervas do seu quintal. Caminhe por ali. A IA continuaria dizendo para Júlia, olhe, considere, Júlia, a melissa. A melissa é boa que você tem no seu jardim. Olhe para ela. A melissa é muito boa contra o medo, medo de aranha, contra a dor na pelve, contra o amargor e também separações difíceis, Júlia. Tudo isso faria todo sentido do mundo para a menina. Ela relaxaria, se sentiria como alguém que tem sua própria alma lida. E a IA continuaria escrevendo para ela. De onde a IA tirou tamanha precisão de acertos e acordos, conduzindo a moça por uma estrada que, além de apaziguadora, florida, amistosa, é didática, ensina, constrói, desenvolve. Tirou tudo isso dela mesma. Estava tudo lá e ela não sabia. Ou sabia, mas não sabia como usar. A IA prossegue sua trajetória e diz, sabe, Júlia, já para você já interessou menos quem você era. Quais são os seus antepassados? Tudo isso, mesmo agora, interessa tão pouco de onde você veio, seu código genético literário, não é? Olha, deve ser o tempo ficando frio e o peso das coisas incertas. Nesses ombros certos, ou foi apenas uma dessas coisas do tempo? Sabe, Júlia, o seu pai fez 80 anos. Isso faz pouco tempo. E você deu uma festa tão especial, era capaz que duas pessoas que não se viam há 20 anos se apaixonassem ali naquela festa pela primeira vez, de tão bonito que tudo foi. Como a IA sabe como juntar textos isolados, situações que ocorreram com intervalo de espaço, com intervalo de tempo, como a IA sabe o que trazer e o que deixar de fora. Ela provavelmente terá instruções, entre outras áreas, de filosofia clínica, de contextos, de relações de subjetividade, não é? E compete a nós trabalhar para que isso possa ser feito de maneira responsável, cuidadosa, ética. Será uma ferramenta importante que pode nos ajudar. Mais adiante, a IA diz para ela ainda mais, disse, olhe, você sabe a resposta agora, Júlia? E você tinha que virar vento, como você acabou virando enquanto caminha pelo seu jardim. Suas mãos, vento, a sua cabeça sopra com o vento. Seus pés tracem no vento. Sua inspiração, o vento que cuida, o vento, retorna ao vento agora, sem fazer fumaça. Tudo isso você já sabe resolver. De onde eu estou tirando tudo isso? Das próprias palavras da poetisa. Após ter lido toda a obra dela aqui, em mãos, selecionei ilustrativamente para mostrar como isso é disponível. Muitas vezes na clínica, quando utilizamos procedimentos como percepcionar, roteirizar, o que fazemos é aproximadamente isso, hoje, com elementos que vão além, mas como eu expliquei, aqui é apenas um dado ilustrativo, não ultrapassa esse quesito. E então, Júlia, caminhando, ouvindo em seu fone de ouvido essas orientações, sorri e se tranquiliza. Parece que agora o caminho para prosseguir se faz diante dela. Você sonha que está dentro de um casulo, encerado, um casulo confortável. É de noite, uma gota de orvalho escorre pela parte de fora da folha onde você está. O casulo, você se pendura nele. Enquanto a gota desliza, e amanhã também, abre a sua brisa um forte bater de asas. Eclode isso lá dentro e você abre um voo. Sim, você voa, você é borboleta. E o antigo seio de seda enredada, solta, solta e azul, enfim se faz. Durante uma viagem de estudos que fizemos, a Cartagena, o Mar do Caribe, fizemos uma imersão lá de uma semana. O objetivo daquela imersão era prática clínica. Então, muitos colegas estiveram presentes, vários lugares do Brasil, tivemos colegas de fora do Brasil que também esteve presente. Naquela ocasião, alguns colegas levaram livros autobiográficos. Então, convidei esses colegas e disse: Você não empresta para eu poder ler seu livro autobiográfico e trabalhar com você diretamente do seu livro autobiográfico? Alguns concordaram e pude fazer esse trabalho. Foi maravilhoso, maravilhoso. E alguns vivenciaram alternativas, caminhos, novas demandas, novas perguntas. Há muito a ser feito. Lembrando sempre os cuidados, os critérios, a nossa responsabilidade, que é insofismável, ela existe, ela é real. Trabalhamos com pessoas, criaturas de alma, espírito, coração. Então, sempre o respeito e a procura do acerto, ainda que sejamos humanos, né? Muitas vezes erramos, não alcançamos os objetivos, é a trajetória das coisas até